Capítulo 5 Reencarnação. A reencarnação é a base da filosofia espírita. Ela explica todas as distorções e diferenciações sociais e culturais entre os homens. O resgate do karma, a lei da causa e efeito, e a certeza que o semelhante atrai o semelhante são princípios básicos da doutrina. Se hoje você sofre, a causa está no resgate dos erros das vidas anteriores. Os que não creem na possibilidade do espírito voltar várias vezes em corpos diferentes não conseguem entender porque uns são privilegiados com a fortuna e o bem-estar e outros são jogados à má sorte, ao desamparo, ao vício ou à pobreza, nem porque uns morrem em tenra idade ou outros ganham a sorte de, com uma vida feliz, alcançarem longo tempo de vida. Não entender esse critério traz a alguns o fantasma da revolta e do descrédito nas religiões. A reencarnação ajusta essas diferenciações, pois todos terão a oportunidade de usufruir a sorte, se não nesta, noutra vida. Estava reunido com um culto grupo diretivo da elite espírita e o assunto discutido era exatamente sobre as diferenciações sociais, privando alguns pela pobreza até mesmo de alcançar o entendimento religioso. Foi quando um capitão reformado do exército interrompeu: "Ah, isso não é desculpa. Mesmo que eu tivesse nascido na família mais pobre deste planeta, eu seria sempre um religioso e espírita", gabou-se. "E sabem por quê?" falou do alto de sua costumeira arrogância. "Aprendi nos livros sozinho, sem precisar de ninguém", arrematou. "E se o senhor não tivesse tido um pai que pagasse seus estudos e não tivesse aprendido a ler, seria o quê? Ateu?" interrompi com sarcasmo. Pela empáfia do capitão, sempre o dono da verdade, minha irônica observação talvez tenha causado mal-estar. O fato é que a roda dissolveu-se sob pequenas desculpas de todos. Particularmente tenho uma opinião. O conhecimento das reencarnações anteriores nada acrescenta às pessoas. Acima do conhecimento está a fé. Se um familiar foi assassinado, o fato de saber que este assassino foi morto pela atual vítima, atraído pela lei do karma, não traz consolo. Mas, se antes de procurar uma justificativa na vida anterior, a dor da tragédia for baseada no entendimento que nada acontece por acaso, a aceitação será bem mais fácil. Aconteceu há algum tempo na cidade balneária de Guaratuba um acidente trágico, por muito tempo manchete dos jornais nacionais e internacionais. Um prédio inteiro desabou, matando várias famílias. Recebi a visita de um familiar de uma das vítimas da tragédia, que contou como aconteceu. Estava no imóvel com minha esposa e meus três filhos. Um deles sugeriu ir à praia com o esportivo carro Bug. Concordei. Enquanto trocávamos de carro, minha esposa, aproveitando o momento, foi até o apartamento buscar algumas coisas que tinha esquecido, acompanhada por dois dos meus filhos. Dei a ré no Bug e, enquanto conversava fora da garagem com meu filho menor, vi o prédio desabar. "Todos morreram", balbuciou emocionado. "Faz um mês que aconteceu, não foi?" perguntei. "Mas claro, sabia disso." "É muito recente. Tenha calma que o tempo lhe dará conforto", disse, mesmo não tendo encontrado palavras para consolá-lo. "Não sou religioso nem conheço o espiritismo, mas no momento, o único consolo que posso ter é saber se eles estão bem. Na verdade, este desastre coletivo envolvendo tantas mortes só pode ter sido pela vontade de Deus. respondeu o resignado. Felizmente, assistido pelas entidades protetoras, pude descrever seus familiares e dar provas indiscutíveis de estarem todos eles, esposa e filhos, muito bem amparados pelos mentores do espaço, tendo ele saído de minha casa bem mais animado. Mas não é este o caso. Adiantaria ele saber acontecimentos de alguma vida anterior que justificasse o que lhe aconteceu? Se o filho não falasse em trocar de carro, hoje todos estariam vivos. E o homem destacava esse fato. Mas, apesar de não ser religioso, teve fé. E isso lhe fez bem muito mais do que conhecer o filme de suas vidas anteriores. Sou muito desconfiado com as relações sobre o passado. As viagens astrais estão na moda hoje em dia. Podem nos levar à irrealidade por força da imaginação. Regredir em vidas anteriores, sob a hipnótica fala do terapeuta, é passível de erros, causando algumas vezes irreparáveis transformações psicológicas ou ridículos convencimentos irreais. Conversando com algumas pessoas, defendi a posição que até hoje mantenho, quando fui interpelado por uma defensora desta prática.
Mas quem conta não é a terapeuta, nós vemos,
rebateu indignada às minhas afirmações. Pior ainda, você entra em transe para isso, jamais vai voltar ao estado normal sem uma resposta, mesmo enganada, retruquei. Uma pessoa ligada à espiritualidade e ao esoterismo ensinou uma forma de se enxergar vidas anteriores. Um espelho grande de cristal colocado no escuro, iluminado apenas por uma vela, reflete imagens das vidas anteriores. Fizemos a guisa de curiosidade, como foi ensinado, ainda com a vantagem do espelho ter sido cruzado espiritualmente por algumas entidades. Umas 20 pessoas participaram da experiência. As revelações foram acontecendo. Cada um que parava em frente ao espelho descobria várias reencarnações. Romano, pirata, bandido, príncipe, pessoas gordas e magras, enfim, todo tipo foram revelados pelo espelho mágico. Na minha vez, fiquei olhando o espelho e nada disse aos presentes. Alguém falou com euforia.
Ô, Fernando! Eu estou vendo, você está completamente diferente. Está enxergando?
Eu nada vi. Apenas minha própria imagem. Mas não podia deixar a moça sem resposta. Respondi. Ah, estou vendo também. Um homem magro, careca, irreverente. Contou-me um jovem médio ter sido informado de uma das suas encarnações. Seu espírito, conforme contaram, tinha sido o de Cleópatra, a rainha do Egito.
Pode?
Indagou. Bom, ainda bem que nem o César e nem o Antônio reencarnaram com você, falei. Ele não entendeu a piada, deixando-me sem jeito. Afinal, para ele o assunto era grave e eu, mais experiente, jamais deveria menosprezar a dúvida do jovem. Demonstrei então a seriedade. Acredito no espírito masculino e feminino. O masculino não reencarna em corpo feminino, como o feminino não ocupa cascão masculino. O fato de você ser um homem com visível masculinidade descartaria qualquer possibilidade de ter sido mulher em vida anterior, expliquei. Desconheço provas concretas sobre a veracidade das afirmações, quer de médiuns intuitivos, videntes ou esotéricos, praticantes das randosas leituras das vidas anteriores. Sei que existem, mas por que conhecê-las? Hoje eu sou, ontem já fui e amanhã nem sei se serei. Conhecer o passado ou o futuro em nada vai afetar minha vida atual. Tenho razões para ser um desconfiado nesse assunto. Quando moço, visitava com frequência uma excelente médium vidente. Ela me cativava por ser uma pessoa simples, já de idade, lembrando muito minha avó. Até o cheiro do pó de arroz, empoado atrás das orelhas, era o mesmo. Ótima em sua vidência. Sempre relatando fatos íntimos, impressionava os consulentes com seu jogo de cartas. Uma seleta freguesia garantia sua sobrevivência. Quando usava sua mediunidade, nada cobrava, pelo respeito que tinha aos espíritos. Recebi por meio de um amigo comum um recado para eu ir lá com urgência, porque ela tinha tido uma revelação sobre uma minha vida anterior. Quase fui à loucura, pois o que mais procurava era saber quem havia sido. Estava ansioso na sala de espera, aguardando a agradável médium. A porta abriu-se e nem bem a consulente havia saído, eu já estava sentado lá dentro esperando por ela.
Diga, quem eu fui?
Perguntei ansioso.
Ah, sim, desculpe-me. Boa tarde, como vai a senhora?
Completei para justificar minha esquecida educação. Ela riu, abriu uma pequena gaveta, tirou uma vela, acendeu e rezou um pouco.
Eu vou bem, e você? Respondeu.
Mesmo às avessas, o cumprimento havia sido feito, a vela acesa e a reza feita. Nada mais eu tinha de esperar. Ansioso, insisti.
Diga, quem eu fui?
Calma e pausadamente ela explicou. Uma entidade, tua protetora, pediu para revelar a você uma vida anterior tua. Achei até engraçado a forma como me contou. Eu estava na cozinha, porque amanhã é dia que reúno minha família.
Diga, quem eu fui?
Interrompi. Perguntei pela terceira vez, demonstrando minha impaciência em ouvir histórias das suas reuniões familiares. Está bem. Muitas encarnações atrás, numa outra vida, você chamava-se Marcos.
E parou de falar.
Sim, meu nome era Marcos, mas que tipo de pessoa eu era? Insisti. Marcos, o apóstolo de Jesus, encerrou emocionada. Foi a primeira e última vez que tentei pesquisar uma vida minha anterior. Nunca mais quis saber de nenhuma. Não tenho nada a ver com o autor do segundo evangelho. Se alguém duvida, leia o evangelho, o que seria até bom, e compare com meus textos. Se hoje seria uma má companhia para nosso mestre, imaginem há 2000 anos. E por que não poderia ser Marcos, o sanguinário, ou o soldado covarde, ou o ferreiro, padeiro, sei lá o quê? Tinha que ser o apóstolo. Nada feito, tudo errado. As vidas anteriores existem, mas não devem ser reveladas pela simples e absoluta falta de seriedade nas informações. O que pude perceber, vindo da fiel e honesta médium, presumindo ela também ter sido enganada em devaneio, como quase todos. Mas um fato merece destaque. Por que não nos lembramos da vida anterior? Esta pergunta foi feita ao pai Maneco, e vejam a joia de resposta.
O homem, meu filho, é composto pela matéria, mente e espírito. Matéria é o corpo carnal. Nasce, cresce, envelhece e morre. Dentro desse corpo físico se aloja o cérebro, depósito da memória. A memória é o arquivo do nosso conhecimento. Hoje lembro de ontem por ter sido registrado na memória todos os acontecimentos. Tudo isso faz parte do espírito, um complexo maior, matéria, cascão, perispírito e a alma. É a chamada aura. O perispírito é a cópia exata do corpo físico. O homem morre. Seu corpo físico se decompõe e com ele o cérebro e a memória. Fica destruída a lembrança da vida presente. Sobra, entretanto, o registro no perispírito, cópia, como já foi dito, da matéria. Ao desencarnar, o espírito readquire a lembrança dos registros de suas reencarnações, uma vez que está livre da mente física morta. Este é o filme que, segundo dizem os convencionais, é passado aos desencarnados para a lembrança de suas vidas anteriores. Quando este espírito reencarna, ao dar o primeiro sinal de vida com o choro tradicional da criança, começa um novo registro dos acontecimentos, em uma memória totalmente nova. Como esta memória não tem registrada a vida anterior, só gravada na mente do espírito, não pode, pela lógica, lembrar-se dela. Isto só acontecendo quando desocupar este corpo. Este é o processo natural que faz o homem não lembrar da vida anterior, exceto em isoladas lembranças da memória do perispírito. No caso, quando acentuadas, provoca a precocidade na criança. Daí surgirem alguns gênios, podendo até, com 7 anos, compor músicas clássicas ou surpreender com revelações fantásticas, concluiu o mestre da Umbanda.